quanto às ponderações do Walter, né? Inicialmente é a questão da interferência da rádio de 25 watts sobre a de 25 mil. Eu não tenho competência técnica para dizer qual tipo de interferência essa rádio pode causar. Pois bem, a gente, como eu falei antes, nós da área do direito, juízes, promotores, a gente se louva nos elementos de prova que vem ao processo, né? Por mais absurdo que possa parecer, se vier um laudo dizendo que sim, o juiz vai aceitar e vai julgar com base naquela informação. Apesar de que a corrente majoritária na jurisprudência não coloca como requisito para a penalização ter determinada potência o transmissor, né? Isso aí não é requisito para ser crime ou não. A ideia é a seguinte: tem ou não tem autorização para funcionar. Por mais injusto que possa parecer, essa é a norma que tem sido aplicada. Por que se deve condenar a prestar o mesmo serviço que ele já presta normalmente, o serviço comunitário? Na verdade, isso aí é só uma formalidade legal, porque é lamentável que a interrupção do serviço da rádio acarrete a interrupção desse serviço social que é prestado, né? Mas a lei impõe que seja aplicada uma determinada pena alternativa, e normalmente é isso, é serviço à comunidade. Por mais bizarro que possa parecer, esse é o comando legal, né? Bom, em relação à provocação aí do Gustavo, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que a analogia não é perfeita, né? Nós vivemos numa democracia participativa, e eu entendo que quem está aplicando a... Não, tudo bem, eu estou colocando o meu modo de pensar. Deveria ser... não é uma democracia perfeita, a gente sabe disso, né? Mas eu entendo que estou aplicando a lei, estou cumprindo a minha função, não me vejo numa situação parecida com aquela que foi aqui narrada, né? Bom, em relação à questão que eu falei, até a pessoa que indagou já foi embora. Não sei se eu falei em mandado de prisão, ou em mandado de prisão, ou em mandado de busca, mas na verdade isso aí é o de menos, né? O que eu sustentei aqui é que quando é expedido um mandado desse, seja para que finalidade for, ele é expedido para que seja cumprido dentro das formalidades legais. O que é exorbita desse mandamento judicial deve ser devidamente apurado e penalizado na forma da lei, né? E em relação ao que o Ricardo falou, que o MP não o recebeu lá nessa questão, nessa situação lamentável que ocorreu, eu só tenho a lamentar. Na verdade, eu entendo que é um dever nosso receber as pessoas que procuram a gente, né? Não sei se às vezes a pessoa está numa audiência, numa situação que não pode momentaneamente receber, mas é dever do Ministério Público abrir as portas para as pessoas que procuram. Eu acho que várias instâncias podem ser procuradas, outros procuradores ou a corregedoria, enfim. Eu entendo que é um dever do promotor, do procurador, abrir as portas para quem deseja comunicar algum fato que entenda que demande a intervenção do Ministério Público. Então, eu lamento que isso tenha ocorrido e sugiro que formalize, se for o caso, formalize por escrito a sua denúncia, que ela deverá ter um encaminhamento formal.
Obrigado, doutor Valtão. A última intervenção, doutor Suyama. Tem direito a 5 minutos, ou melhor, 6 minutos. Tá bem, então, eu quero saber dos participantes se querem fazer considerações finais, para a gente encerrar esse...
Eu gostaria...
Foi não.
Deputado, apenas gostaria de dizer que, inicialmente, eu achava que a minha eu vim aqui atendendo um pedido da doutora Ela, né, e inicialmente achei que até seria mais adequado uma pessoa da, que está trabalhando na área de direitos humanos estar aqui no meu lugar, mas no final achei que foi positivo para mim como experiência e talvez para alguns participantes. E dizer que eu fico à disposição, se não tiver deixado claro aqui alguma posição minha, ou enfim, se queira debater algum assunto ou mais algum esclarecimento, o meu e-mail é vfurtado@prdf.mpf.gov.br.
Poderia repetir o final, por favor?
É vfurtado@prdf, de Procuradoria da República no DF, .mpf.gov.br. Eu estou à disposição. Obrigado.
Muito obrigado, doutora Valtana. Doutora Soraya.
Bem, rapidamente, eu só quero agradecer ao convite feito por todos vocês e espero que eu não tenha atropelado tanto as coisas a ponto de conseguir criar mais embaraços do que tentar também dialogar e esclarecer alguma coisa. Mas, de qualquer sorte, todos que fazem parte aí das listas de discussões, eu continuo, meu e-mail já é público, está à disposição, e foi uma grata satisfação estar aqui com todos vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, eu queria, agradecendo a participação da mesa e a todos que fizeram parte desse debate, expressar minha satisfação e, mais uma vez, o reconhecimento da oportunidade e da troca de experiências, da troca de impressões e, inclusive, das divergências que surgem na discussão, que são um motivo maior, eu acho, da iniciativa dessa, é esses esclarecimentos que nós temos que buscar. O reconhecimento dos papéis aqui, dos diversos interlocutores desse debate, a necessidade de aprofundar e trocar experiências e podermos conhecer esse mundo da comunicação comunitária. Eu ouvi do procurador a informação de que ele não tinha um conhecimento de uma rádio comunitária. Eu acho que qualquer pessoa, como qualquer cidadão, cidadã, que tenha responsabilidade sobre determinado assunto, conhecer melhor, ter mais informações, vai dar mais elementos para um posicionamento, para um conceito, ou até para evitar o preconceito. E creio que essa possibilidade, esse debate aqui, permite com que a gente, trocando essas experiências, possa estabelecer esse espaço de reconhecer a necessidade de debater e de conhecer o que é comunicação comunitária no país. E de que dimensão tem essa luta. Que, independente do que a pressão de grandes meios de comunicação, ou que até de concepções conservadoras no tratamento da questão comunitária queiram ter, isso é um fato definitivo na vida do país. Não vão mais erradicar isso. Isso é um caminho sem volta. Nós só temos a avançar, eu acho que todos nós temos a aprender com isso. Um ambiente de debate desse propicia essa troca de informações, exatamente dentro de um clima democrático, de troca de conhecimentos, de intercâmbios e de dúvidas. Por isso, eu quero, finalizando as palavras, reafirmar a importância desses dados. E gostaria, inclusive, que em outros momentos o meu governo pudesse participar de forma mais ativa nesse tipo de debate. Acho que a necessidade de sensibilizar o Ministério das Comunicações, estou dizendo uma palavra dócil, mas é necessário que o governo compreenda o seu papel nesse sentido. Há, inclusive, uma sugestão trazida aqui à mesa para que, ao final dessas discussões, seja buscada uma audiência com a ministra da Casa Civil para tratar desta questão da comunicação comunitária. Me parece uma ideia a ser aproveitada e a ser buscada como espaço de diálogo com o governo. Eu posso me referir a esses assuntos, porque dos primeiros dias do governo Lula, procurei ministro de Comunicação, Casa Civil e Gabinete da Presidência da República para falar desse assunto. É, para mim, de certa maneira, frustrante notar uma certa insensibilidade para tratar esse tema. Eu acho que pagamos caro por isso. Pagamos caro por isso, o governo paga caro por isso, ao desconhecer ou ao não reconhecer o papel desse debate para o país e para a democracia. Mas antes tarde do que nunca, eu quero crer que estamos voltando, inclusive, a acionar o governo para tratar desse debate, desse assunto, e espero que, independente disso, continuemos a nossa caminhada em defesa desse direito universal, sagrado, cidadão, do direito à comunicação. Nesse sentido, agradeço as contribuições de todos. Estamos encerrando essa plenária. Convido aqui a companheira Zizi para trazer os esclarecimentos e os encaminhamentos para os próximos passos desse seminário. Muito obrigado.